Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Como estamos? Chegando com mais um Timeline, 10 horas e 8 minutos, dia 25 de outubro de 2021. O sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A temperatura de 22 graus num outubro bem gelado, né? Um outubro meio estranho. Hoje vai brilhar o sol aqui na capital e em maior parte do Rio Grande do Sul. E o Timeline chega e chega firme e forte junto com a nossa imensa lista de patrocinadores que a gente agradece muito, muito, muito. Então com a gente, Iguatemi, vem pro Play até dia 31 de outubro, tem diversão pra toda a família, é brincadeira e aventura, vem pro Play, Iguatemi, entrada gratuita. Também com a gente, Guimarães, tradição e qualidade, comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, acesse guimarães.ind.br ou siga-nos nas redes sociais, guimarães.ind, índia de indústria, IND. Também com a gente, Clínica Alfamen, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida, tá com a gente. Conselho Regional de Odontologia, CRORS. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. E a gente muda o jazz agora, junto com Hemocorte. Comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência é o congelamento de sêmen no Hemocorde. Com esta comodidade, a gente se espalha e dá boa semana no dia 25 de outubro, nessa segunda-feira, para Kelly Matos e Davi Coimbra. Kelly, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Oi, Davi. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Queria fazer uma saudação inicial ao novo trecho da Orla Revitalizado, que está espetacular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade nesse fim de semana, você Potter, você Davi, de passar por ali ou mesmo de aproveitar o espaço. Tá lindo, tá super convidativo, é um espaço de convivência da cidade. Eu acho que quando a gente consegue ocupar a cidade, ocupar os espaços, viver os espaços, a gente dá mais um passo rumo à civilização, né? A gente fica com medo, por óbvio, né, em função da segurança, fica com medo de andar na nossa cidade. Eu lembro que o Davi uma vez falou que a diferença quando ele foi morar em Boston é que lá ele podia ir caminhando sem uma preocupação, né, sem aquela tensão, sem aquela angústia de, nossa, vai me acontecer alguma coisa. Ia buscar o Bernardo na escola. Às vezes a gente se ligava, né, Davi, de vídeo e tu ficava me mostrando as casas, enfim. E eu acho que aquele trecho novo da Orla, como os demais que foram e estão sendo revitalizados, ele traduz um pouco dessa perspectiva que eu acredito que seja a perspectiva mais correta, de que a gente precisa ter a cidade de volta para a gente.
É verdade. Agora, eu queria abordar um assunto aí que não é tão agradável.
É de mundo jazz.
Que é do... Então vamos mudar o jazz. Que o presidente da República teve um vídeo retirado do Facebook e do
Instagram.
Twitter.
Né? Instagram.
Do Instagram?
Que é a mesma coisa, é a mesma empresa.
Bom, enfim. Que era aquele vídeo em que ele falava de uma fake news que anda circulando por aí, de que as vacinas contra a Covid poderiam gerar AIDS, né? E eu fico pensando, por que o Bolsonaro faz essas coisas, né? Ele tá certo que ele não é um entendido em saúde, a gente já sabe disso há bastante tempo, desde que ele era deputado, né? Ele foi entre os dois projetos, ele teve dois projetos aprovados em 28 anos de legislatura. E um dos projetos foi aquela pílula contra o câncer, que é uma charlatanice, né? Então, a gente sabe que ele não é um entendido de saúde, mas ele é presidente da República. Né? Não é possível que todas as pessoas que o cercam sejam completos imbecis, né? Desinformados. Alguém certamente tem capacidade de dizer para ele que, no mínimo, seria imprudente ele se meter numa seara dessas. Né? Porque não faz bem para ninguém. Eu não entendo. Isso que eu queria descobrir. Não faz bem para as pessoas, porque a gente está comprovado já pelos números da Covid e por pesquisas que a única forma que nós temos, por enquanto, aí de nos salvar, nos proteger dessa doença é a vacina. Né?
E está fazendo efeito, né, Davi? A gente está vendo que a vida está voltando ao normal.
Exatamente. Os assuntos então, se colam, Kelly, o que tu falou da festa de Porto Alegre, de inauguração de um espaço,
ontem. É a vacina. É.
Pois é, então, tá comprovado isso. Então, por que ele faz isso? Ele não quer que as pessoas se vacinem? Por quê? Qual é a razão? Né? Ele mesmo queria que as pessoas saíssem para a rua antes, por causa da economia, né? Que elas comprassem, que as empresas ficassem abertas, as lojas, o comércio. Por que então, que ele manda contra o seu próprio governo? Porque se as pessoas pegarem mais Covid, se morrer mais gente... Se mais gente ficar sequelada, como tem muita gente que fica, isso vai ser ruim para o governo. Né? Vai ter que haver novas restrições, como havia meses atrás. Né? O Brasil já teve 4 mil mortos num único dia. Agora são 300 e poucos. Porque grande parte da população está vacinada. Então por que o Bolsonaro faz isso? Qual é a razão disso? Qual é a razão? Por quê? Por quê? Eu não consigo entender, sério. Eu não estou... sendo irônico, não estou sendo... Eu gostaria de entender por que ele faz isso. É maldade? É desinformação? É burrice? O que é? O que leva o presidente da República? Ele tem tanta coisa para se preocupar. Né? As coisas nessa área da Covid estão começando a voltar à normalidade. Então por que ele faz uma coisa dessa?
Eu posso... O convidado está na linha? Davi, eu te respondo por e-mail.
Ah, eu queria muito, porque tu manja tanto de rede social e desse mundo. Antes de todos nós entendermos o que está acontecendo, tu já falava. E eu queria ouvir sobre isso, mas tá bem, o nosso convidado está na linha.
Está na linha, a gente podia até perguntar para ele, na verdade, né? Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Bom, a gente tem alguns assuntos aqui, procurador. E a gente... Tem uma característica assim, nos papos que a gente teve com o senhor de poder falar de outros assuntos também, né? A gente sabe que tem um assunto, né, que é o que chamou a gente para cá. O nome do programa é Timeline, porque a gente segue os assuntos que estão na Timeline, né? O Davi falou de um assunto da Timeline, aquele Matos acabou de falar de um assunto da Timeline aqui de Porto Alegre. E a gente também quer falar com o senhor sobre, né, a PEC que aumenta o poder do Congresso sobre o Conselho lá, o Conselho do Ministério Público. Mas o Davi arrazoava sobre esta fala do presidente, onde pela primeira vez o Facebook e o Instagram, que fazem parte da mesma empresa hoje, o Instagram foi comprado há um tempo atrás pelo Facebook, tira um vídeo do presidente Bolsonaro onde ele, de alguma maneira, linka, né, a SIDA, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS, né, que no Brasil tem um nome em inglês, às vacinas. Né? Esse vídeo foi retirado do ar. O senhor, que é um acompanhante da política brasileira há tanto tempo, mesmo sendo um jurista, como o senhor vê um movimento como esse? Vê a fala do presidente?
Joia, bom dia. Meus casos, muito bom dia aos ouvintes da Gaúcha, Kelly, da Bipóter. Um prazer enorme estar com vocês para discutir assuntos de interesse público. Bom, esse tema que vocês trouxeram, ele toca diretamente com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito que está acima dos outros direitos da Constituição. Quando você olha para a Constituição, a gente tem um monte de direito fundamental. Agora, a liberdade de expressão ela é colocada acima dos outros direitos, porque além de você ter o direito fundamental à liberdade de expressão, esse é um pilar da democracia, esse é um pilar para a gente ter um Estado plural em que a gente possa construir ideias melhores e que a gente possa nos criticar mutuamente. Então, como que a gente resolve, em geral, na sociedade, problemas relacionados à liberdade de expressão? Se alguém fala uma besteira, uma bobagem, como é que a gente, em geral, resolve isso? A gente resolve isso, em geral, mediante crítica. Porque as pessoas devem ser livres para criticar. Por isso que a gente não gosta quando existe uma atuação do Supremo Tribunal Federal contra críticas. É diferente de agressão, não estou falando de crimes, de injúria, calúnia, difamação. Esse tipo de crime, existem ações contra isso. Mas mesmo quando alguém pratica injúria, calúnia, difamação, em regra, a atuação é depois que acontece a injúria, calúnia, difamação, nunca antes. Porque a liberdade de expressão ela tem um status, a gente chama de status constitucional, elevado acima dos outros direitos. Então, em geral, a gente resolve os problemas relacionados a bobagens que as pessoas falam criticando, com a liberdade dos outros criticar. Mas, como a gente fala em direito constitucional, quando a gente fala de Constituição, a gente sempre tem que ponderar os direitos. Se uma fala está colocando em risco a vida das pessoas, por exemplo, se uma fala está colocando em risco, como nesse caso, pode levar pessoas a não se vacinarem, pode levar doenças muito graves na sociedade, é uma pessoa de referência, muito escutada, nesse tipo de caso existe uma discussão muito grande e existem várias pessoas que vão defender que pode sim ser retirado do ar, que pode sim existir uma medida, depois do que a pessoa falou, para retirar aquela fala, para proteger a sociedade em geral. Então, quando você está nesse tipo de situação, o que você faz, na nossa linguagem, é ponderar os direitos. O que vale mais nesse caso concreto? A liberdade de expressão ou o direito à vida, à proteção das pessoas que podem vir a ter sua vida atingida por causa desse tipo de fala?
Eu fiquei pensando... Desculpa.
Não quero, só para não acabar nesse assunto, a provocação do Davi Coimbra aqui no programa foi o porquê que o presidente faz. Ele né, o porquê leva ele a fazer. O que passa na mente do presidente Bolsonaro, né, de falar isso no ar. O Davi pergunta, você não tem ninguém que ele possa falar antes, perguntar para alguém, sei lá, um médico, alguém, falar assim, olha, isso aqui está acontecendo? E o médico vai falar assim, não, isso não está acontecendo, não tem nenhuma comprovação. São milhões e milhões, centenas, sei lá, já está num bilhão de pessoas vacinadas no mundo e não tem isso.
Mas está cheio, tá cheio de bobagem, está cheio de bobagem, de teoria conspiratória. Eu concordo com você, não é uma coisa para um presidente falar. Agora, se você entra na internet, tem gente que relaciona a vacina, por exemplo, com autismo. Falam que vacina causa autismo quando é uma bobagem. Já está comprovado cientificamente que autismo tem razão genética e não razão em vacina. Mas tem gente que fala esse tipo de coisa. Agora, o problema é que isso é muito prejudicial. Se as pessoas não se vacinarem, existem várias doenças, sarampo, uma série de doenças, varíola, que foram praticamente erradicadas, que podem vir, voltar e levar, por exemplo, várias das nossas crianças embora. Então, é uma preocupação muito grande, e eu compreendo a preocupação que surge quando surge esse tipo de discurso, de fala que não tem qualquer base científica.
Eu queria acrescentar, Potter, dentro dessa linha ainda, e a gente já vai para a PEC, tá, doutora, que a gente se empolga com
claro,
os assuntos.
Claro, com certeza.
Mas é porque eu me lembro que uma vez a gente falou sobre cada vez que alguém queria tirar o foco, queria atrapalhar a Lava Jato, aí o senhor tinha que perder tempo para ficar lá respondendo aquelas acusações, aqueles processos, uhum, aquelas coisas. Tempo que o senhor poderia estar usando para investigar, para apurar, para juntar os dados, porque são muitos dados, né? Dados, uhum, de colaboração que vieram de outros países, através dos esforços da Força-Tarefa. Aí, uhum, o senhor tinha que parar, fazer uma nota, perder o tempo, né, que poderia... E eu fico com essa impressão também quando acontece esse tipo de coisa. Independente de ser o Bolsonaro, claro, o fato de ser o presidente da República, como o senhor disse, quando ele fala alguma coisa, tem muito mais repercussão do que quando a Kelly, do que quando o Potter, do que quando o Davi fala. Ele é o presidente da República. Aí a gente perde um tempo precioso fazendo o quê? A Sociedade Brasileira de Infectologia tem que divulgar uma nota. Aí o Conselho, uhum, tem que divulgar uma nota. Quer dizer, me parece que não é uma coisa nova, porque já se faziam com os senhores, né? É quase não desvia o foco, talvez, daquilo que hoje está pegando, né? Inflação, outras coisas. Desvia, tira a lupa, o holofote dali e leva para cá. E aí, no programa, que é no prime time da Rádio Gaúcha, a gente está falando o quê? Que a vacina não causa HIV.
Kelly, você tem toda a razão, toda a razão. E isso tem tudo a ver com a PEC 5 também. Por quê? Veja o que o ministro Barroso falou. O ministro Barroso falou sobre a PEC 5 e falou o seguinte, olha, tanto tema importante para o país, a gente tem que resolver o problema da pandemia que está se encerrando, né? A gente está num bom caminho, mas tem que resolver esse problema.
A fome das pessoas,
tem,
né?
A fome, a economia. Sabem quantas pessoas no Brasil vivem com menos de um dólar e 90 centavos? A gente está falando aí de 10 reais, menos de 10 reais por dia. A gente está falando de 27 milhões de pessoas no Brasil que vivem com menos de 10 reais por dia. Isso é a faixa da pobreza extrema. Então, tem que resolver o problema da fome, da economia, tem o problema da pandemia, tem o problema da corrupção, da impunidade, que a gente não resolveu porque não vieram reformas ainda. Tem tanto problema real e sério para a gente resolver. E aí, em que o Congresso fica discutindo? Por dias, por dias a fio, o Congresso fica discutindo como amarrar o Ministério Público, o que vai atrapalhar o combate à corrupção. Um assunto que não é dos assuntos emergentes. Isso surge num contexto de retaliação e isso drena a energia do país, que devia estar direcionada para o futuro, para melhorar o nosso Estado, e não para retaliar o passado, e não para dificultar aquilo que é bom, que é o combate à corrupção.
O senhor está falando aí que é retaliação, e é verdade, né? A gente sabe que houve uma reação dos políticos aí depois da Lava Jato, que os atingiu diretamente. O senhor acha que a Lava Jato cometeu erros nesse tratamento com os políticos? O senhor se arrepende de alguma coisa? Teria feito de forma diferente?
A Lava Jato cometeu um grande, imenso abuso, que foi colocar corruptos atrás das grades depois de 500 anos no Brasil. Esse foi o verdadeiro abuso da Lava Jato. Algo que ninguém que era corrupto, que era poderoso, queria, e que acharam absurdo e que se sentiram ameaçados, e isso gera reação. É claro que uma série de coisas que a gente fez na Lava Jato podiam ser aperfeiçoadas. É claro que uma série de coisas pode ser discutida, porque direito não é matemática, mas a gente sempre buscou estar dentro da lei e da Constituição, de acordo com uma visão institucional, uma interpretação do Ministério Público da lei e da Constituição. Se você perguntar para os advogados de defesa se aqueles réus deviam ser presos, eles vão dizer todos que não, que aquilo era um abuso às prisões. Agora, se você me perguntar, eu tenho 30 argumentos para te dizer pelos quais aquelas pessoas tinham que ser presas. Nesse final de semana, eu atuei num caso, eu estava em plantão, a gente tem plantão também na justiça, não é só lá na medicina, os médicos, a gente também tem plantão na justiça, porque pessoas fazem bobagem e são presas no final de semana. E duas pessoas foram presas com mais de 200 quilos de cocaína. E veio para eu opinar sobre se aquelas pessoas tinham que ser mantidas presas ou tinham que ser soltas. E o que, que eu opinei? Eu opinei que é óbvio que aquelas pessoas têm que ser presas. Mais de 200 quilos de cocaína transportando de outro país para o Brasil. Aquelas pessoas têm que ser presas porque aquilo é muito grave, aquilo era um risco muito grande para a sociedade. Agora, compara isso com o desvio aí de 10, 20, porque 200 quilos de cocaína corresponde aí a coisa de 2, 5 milhões de reais. Imagina um desvio aí de 5 milhões de reais. Gente, assim como a droga, o tráfico de drogas gera um prejuízo de risco, de morte, de tráfico de armas, não é uma violência direta. A pessoa que está traficando drogas não está colocando arma na cabeça de alguém. Mas aquilo gera mortes indiretamente. A corrupção também gera mortes, não diretamente, mas indiretamente. Aquele dinheiro que é desviado da saúde e educação é aquela pessoa que vai ficar na fila do hospital e não vai ter o tratamento que precisa. É aquela criança que vai morrer por doença, por falta de água potável na casa dela, por falta de saneamento. Então, tanto o tráfico como a corrupção, eles são muito parecidos, eles geram uma violência indireta. E aí eu não tenho dúvida de que nenhum tribunal vai soltar esses dois que eu pedi para prender, tá? Nenhum tribunal vai soltar. Só que aí a gente vê soltando os corruptos que desviam milhões. E esses milhões, eu vou dizer para vocês, que causam mais dano ainda do que aquele crime de tráfico de drogas e mais de 200 quilos de cocaína. Agora, como em direito tudo é discutível, advogados de defesa, claro que vão falar que era um abuso, né? Tudo é discutível. Esse é o papel da defesa, desconstruir. E existe uma narrativa criada, e tem pessoas de poder que são ameaçadas pela Lava Jato, tem o seu poder ameaçado pela Lava Jato, que podem ir para a cadeia por atuações como a da Lava Jato, que claro que vão fomentar uma narrativa de abusos, isso é de se esperar. Agora a questão é, qual abuso? Vamos discutir especificamente cada um deles, e eu vou te dar 30 argumentos pelos quais a gente atuou de modo correto, dentro da lei e da Constituição, segundo, é claro, a nossa visão do Ministério Público.
Doutor Deltan, para quem não está familiarizado com a PEC, né? Primeiro, PEC é proposta de emenda à Constituição, é algo que está no Congresso. Eu tenho um episódio do Descomplica só sobre isso para explicar o que está acontecendo. Está lá no Spotify, o meu podcast.
Legal,
eu vou fazer o merchan aqui. Mas eu queria que o senhor, para a grande audiência da Rádio Gaúcha, pudesse explicar que proposta é essa. A gente já sabe que essa proposta, ela andou mais ligeiro que as outras, né? De repente, ela foi numa velocidade. E tem uma outra curiosidade que o Macedo, nosso apresentador, me chamou a atenção também, que votaram da mesma forma Eduardo Bolsonaro e Gleisi Hoffmann. Num milagre, que não é de Natal, mas vejam só, é contra o combate à corrupção. Eu queria que o senhor explicasse exatamente o que é essa proposta que está no Congresso, por favor.
Legal, Kelly. Eu primeiro queria recomendar a tua recomendação, queria endossar a tua recomendação. Vão lá, escutem o podcast da Kelly, o Descomplica, sobre essa PEC, entendam melhor, se posicionem, como é importante que as pessoas descompliquem assuntos, levem informação para que vocês, nós todos, cidadãos, possam exercer melhor a cidadania. O que é essa PEC 5, essa proposta de emenda à Constituição? Bom, lá no Parlamento Brasileiro tem muita coisa boa rodando, contra a corrupção. Por exemplo, tem lá de 2017 uma PEC, uma emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado. Ela foi aprovada no Senado em 2017 e está lá na Câmara. Tem uma outra PEC de 2019 que propõe a prisão em segunda instância, para que exista efetivamente justiça contra os colarinhos brancos, contra os corruptos do Brasil. Mas aí surge uma outra PEC em 2021, como a Kelly falou, e ultrapassa todas aquelas PECs boas. E é uma PEC que objetiva o quê? Objetiva amarrar o combate à corrupção. E como que isso acontece? Essa PEC, ela mexe no Conselho Nacional do Ministério Público. Promotores, esse conselho, ele investiga e pune promotores e procuradores de todo o país. O que promotores e procuradores fazem? Eles já trabalham em favor do meio ambiente, de causas sociais, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e contra a corrupção. Então, promotores e procuradores em todo o país trabalham contra a corrupção, inclusive dos políticos. E agora essa PEC, ela coloca uma grande ingerência política nesse conselho. Ou seja, os políticos que são investigados por promotores e procuradores vão ter uma grande ingerência para punir promotores e procuradores que os investigam. Ou seja, é uma virada de jogo. Essa PEC abre um espaço enorme para retaliação. E o que vocês acham que vai acontecer, meus amigos, minhas amigas gaúchos, cidadãos e ouvintes da Rádio Gaúcha? O que vocês acham que vai acontecer? O promotor, o procurador, ele tem o salário, ele tem a família no final do mês. Vocês acham que ele vai colocar em risco o sustento da família porque um conselho, como o Conselho Nacional, pode suspender o salário, pode demitir o promotor, o procurador? E aí, se você abre a possibilidade de políticos retaliarem, demitirem procuradores e promotores vão ficar morrendo de medo de incomodar os políticos. É esse o país que a gente quer para o futuro? Não é o país que eu quero. E, graças ao bom Deus, vários deputados se alinharam ao clamor da sociedade, mas essa luta ainda não acabou. A PEC 5 pode voltar. Ela foi votada semana passada. A maior parte dos deputados votou contra ela, dentre eles 14 do Rio Grande do Sul. Mas essa PEC pode voltar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, estava pressionando muito pela sua aprovação e existem notícias de que ele vai trazer de volta.
É inacreditável, é meio bizarro e surreal. Se fosse uma série de ficção, a gente ia dizer só em filme mesmo, para os políticos investigar o Ministério Público, né? Para os políticos poderem punir o Ministério Público. Porque é justamente aqueles que estão no front, né, que vão ser investigados, aí não gostou de uma investigação contra si, vou punir quem? Quem me investigou. É tão surreal assim, uma coisa quase difícil de acreditar que tem um propósito. Isso, claro que tem que ter conselho, assim, né? A gente sabe disso, em qualquer profissão tem jornalista que não atua corretamente, ninguém está dizendo que tem que ser uma instituição acima do bem e do mal, assim como no Ministério Público, como já tem o conselho. Mas por que que os políticos, doutor Deltan, eu sei a resposta, mas vou lhe perguntar, querem ter este poder de punir os procuradores e promotores?
Kelly, quando a gente olha para o Brasil, existe aquilo que a gente chama de capitalismo de compadril. É a grande corrupção política. Como a gente viu na Lava Jato, algumas grandes empresas, que você vê lá como são as que mais financiaram campanhas ao longo das últimas eleições, elas se aliaram e pagaram uma série de propinas, como a Lava Jato revelou, para grandes políticos, e os grandes políticos favoreciam essas grandes empresas. E esses políticos, eles têm influências nas leis. E não é à toa que a gente vive no país da impunidade da corrupção. Porque aquelas pessoas que são poderosas, que praticam corrupção, elas não querem ser punidas, elas não querem ir atrás das grades. Essa associação para roubar a gente não é uma associação para roubar e para ser punido. É uma associação para roubar e para sair impune. Então, quando você tem um movimento como a Lava Jato, que pune aquelas pessoas, eles dizem, não, peraí, não é assim que é para funcionar. Tem que mudar para ficar como tudo sempre foi. E aí você tem uma série de movimentos que amarram o combate à corrupção. Você tem uma reação. E você tem uma série de mudanças que vem amarrar e ter efeitos negativos, que impedem investigações e processos e que a gente vê ao longo dos últimos anos. Agora, vamos olhar para a PEC 5. Além da PEC 5 permitir que políticos punam promotores e procuradores, sabe o que ela faz? Ela permite que os políticos tenham ingerência nesse órgão que é o conselho e permite que esse conselho ele mude os atos praticados por promotores e procuradores, que anule os atos praticados. Então, o conselho vai poder anular pedidos de prisão, anular denúncias, anular condenações e por aí vai. Gente, isso é absolutamente absurdo. Já existem 4 instâncias no judiciário. 3 instâncias revisam tudo o que o juiz faz. E mais, Ministério Público, gente, não decide. Ministério Público só pede. É difícil falar de abuso no Ministério Público porque a gente não decide nada. A gente só pede, o juiz decide. E a gente é o único país do mundo que tem 3 instâncias para revisar tudo o que o juiz decide. E infinitos recursos. Então, a gente já tem muita revisão e muito modo de garantir os direitos das pessoas. São muitos modos de prevenir abusos. Mas como a Lava Jato aconteceu apesar disso, eu vejo um movimento agora para ter uma mudança maior, para que o conselho fique nas mãos dos políticos que são investigados, abrindo uma grande margem para retaliação.
Eu queria voltar, o senhor está falando de novo aí da retaliação, e foi o que aconteceu mesmo, retaliação, reação dos políticos, né, que foram afetados pela Lava Jato, atingidos no meio do peito, né, pela Lava Jato. O senhor acha que a gente vê que a Lava Jato realmente enfraqueceu e acabou sendo extinta, né, na verdade, né, pelo uhum. próprio governo Bolsonaro. Mas o senhor acha que de tudo isso que aconteceu com a Lava Jato, que a enfraqueceu, o senhor não acha que o fato de o juiz Sérgio Moro ter ido para o governo Bolsonaro foi o fator que mais enfraqueceu a Lava Jato?
Essa não é a razão da reação, né? O que, que a ida dele para o governo Bolsonaro mudou? Permitiu que as pessoas criassem uma narrativa. Vamos examinar um pouco essa narrativa. Qual é a narrativa? A narrativa que se criou é a hipótese de que ele teria decidido, tomado decisões e atuado para depois ir para o governo Bolsonaro, para se tornar ministro da Justiça, para alcançar poder. Gente, vamos colocar o pé no chão, tá? Sair de um cargo do judiciário, em que a pessoa tem um salário garantido, um salário alto para o resto da vida, ir para a política é uma decisão, sim, que, assim, ela é sacrificial, porque é pior ele estar, olhando pessoalmente, tá? Não a questão de poder, de tamanho de poder que a pessoa tem, mas olhando a questão de segurança familiar, segurança econômica, a pessoa dá um passo muito arriscado ao sair de um Ministério Público, do Judiciário e para a política. Você vê quase ninguém fazendo isso, porque é muito arriscado. E porque você tem aí prejuízo, você ganha até menos como alguém que está na política do que como um promotor e um juiz. Então foi uma decisão sacrificial. E outra coisa, Bolsonaro foi um azarão, ele surge ali em 2018. Você queria dizer que o juiz Sérgio Moro, lá em 2014, 2015, nem sabia como é que ia ser a eleição de 2018, atuou para favorecer um governo, não tem qualquer sentido. Bolsonaro foi um azarão que surgiu, que ninguém acreditava, que surgiu em 2018 e acabou ganhando a eleição. Então, você dizer que antes de 2018, 2017, 2016, 2015, o auge da Lava Jato foi guiado pelo interesse político, não tem qualquer fundamento. E um terceiro e último ponto. Todo ato praticado foi fundamentado em fatos, em provas e na lei. E submetidos a 3 instâncias de revisão que confirmaram praticamente tudo o que foi feito na Lava Jato, ainda que discordância em direito seja legítima. Isso mostra a solidez do trabalho. O trabalho é um trabalho racional, baseado nos fatos, nas provas e na lei. E para encerrar, foram devolvidos na Lava Jato 14 bilhões de reais. Gente, ninguém inventa 14 bilhões de reais. Dinheiro não cresce em árvore. Ninguém inventa 14 bilhões de reais. Isso é corrupção, isso é desvio de dinheiro que foi feito de pessoas que reconheceram, confessaram seus crimes e devolveram. Ou seja, essa corrupção não é inventada, ela existiu, que existiu foi um trabalho sério. E uma pessoa, um ex-juiz federal, né? Então, juiz federal, que viu que a mudança precisava ir além, que estava existindo uma reação, que estava começando uma reação no mundo político, essa pessoa decidiu tomar uma decisão sacrificial para ele e para a família, e ir para a política a fim de evitar essa reação, a fim de ter uma voz e de empurrar avanços e de evitar retrocessos. Essa é a minha leitura.
A gente já conversou com o senhor sobre a Vaza Jato. O senhor, aliás, falou com a gente na semana da primeira matéria, eu acho, né, feita pelo site The Intercept Brasil. E eu lembro da sua opinião muito bem explanada aqui, no sentido de muito claramente explanada, de que aquilo não tinha nada demais, de que aquilo, né, não tocava em algo que poderia fugir de um processo natural do trabalho a ser feito que estava sendo feito naquele momento. Mas a Vaza Jato ela trouxe mais encadeamentos e, de alguma maneira, a Lava Jato enfraqueceu, por diversas razões. Uma delas, o senhor está discutindo com a gente aqui, né, que é a força política mesmo, força de Brasília para isso. Outra também é a matéria, que colaborou muito, né, o senhor falou em narrativa, né, mas trouxe elementos para alimentar uma narrativa, que o senhor chama de narrativa. Eu queria que o senhor desse o peso da Vaza Jato, porque assim ficou conhecida, assim, o apelido da série de matérias, né, para isso que está acontecendo hoje. O senhor consegue dar um peso para as matérias do Intercept Brasil para isso?
Vejo que as matérias feitas, que, na minha opinião, ali foram uma bobajada, uma criação de narrativas, como eu disse para vocês aquela vez, eu falei, olha, nada vai se tornar concreto, nada vai vir para o mundo real. Por quê? Porque é invenção, E ainda que alguém pode dizer, não, mas é que a prova era ilícita, a atuação dos hackers era ilícita, e por isso que não gerou efeito. Não, mentira. Veja que a prova ilícita ela pode ser usada em favor dos réus e dos investigados. Então, se tivesse alguma coisa real, errada, sido revelada, os advogados iam lá nos processos e iam pedir a anulação dos casos. E aí eu pergunto, um caso sequer foi anulado por conta de coisas que supostamente foram reveladas dos hackers lá da Lava Jato? A resposta é não, nenhum caso, absolutamente nenhum foi anulado. Por quê? Porque não trouxe nada concreto, nada de real. Criou uma série de narrativas de distorção da realidade. O que esses vazamentos fizeram, esses vazamentos ilegais, né, a partir de criminosos fizeram, foi, na verdade, criar uma distorção da realidade e permitir um discurso para aqueles que já estavam interessados em promover uma reação contra a Lava Jato. Agora, quando você vê o que aconteceu de ruim de 2019 para cá, não tem nada a ver com esses supostos abusos alegados contra a Lava Jato. Veja só, o que que alegam? Alegam que a Lava Jato prendeu demais, alegam que colaborações premiadas eram forçadas, quando isso é contra os dados, é contra as evidências. Você pega as evidências, você vê, por exemplo, que grande parte, a maior parte das colaborações foram de réus soltos, não de réus presos. Empresas colaboraram, empresas não vão presas. Você não tem um caso de prova ou de evidência, de indicativo de que alguma colaboração tenha sido forçada ou tenha sido forjada. Tem nada disso. Então, o que você tem aí, basicamente, são narrativas criadas que não se concretizaram em fatos, que não se concretizaram em nada no mundo real, como eu já tinha avisado lá atrás. Agora, é claro que isso pode gerar um ambiente para a reação. Agora, vamos analisar a reação. O que aconteceu de 2019 para cá? Ou vamos analisar... Não vou colocar nesses termos de reação, tá? Vou colocar em termos um pouco diferentes. Vamos analisar decisões e atos que prejudicaram o combate à corrupção de 2019 para cá. O que aconteceu? Você tem o fim da prisão em segunda instância, você tem a decisão que mandou para a Justiça Eleitoral os casos de corrupção política. Gente, isso não tem nada a ver com suposto abuso. Por exemplo, esse caso de mandar para a Justiça Eleitoral os casos de corrupção política foi uma nova regra criada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Até então, valia a regra do Superior Tribunal de Justiça, que dizia que os casos de corrupção tramitavam na Justiça Federal, onde aconteceu o Lava Jato, e não na Justiça Eleitoral. Aí vem o Supremo Tribunal Federal em 2019, cria essa nova regra, aplica essa nova regra para o passado, aplica para o passado, e aí anula o caso do Cunha, como aconteceu agora essa semana, essa última semana. Anulou o caso do Eduardo Cunha, o segundo caso. Anulou um outro caso do Eduardo Cunha há um mês, porque diz o quê? Que tem uma relação com corrupção eleitoral, com Caixa 2 eleitoral, e aí a competência não era da Justiça Federal, não devia ter terminado na Lava Jato em Curitiba e sim na Justiça Eleitoral. E aí anula tudo. Mas não anula só a Lava Jato, anulou na Lava Jato ainda a Operação Integração, anulou ainda na Lava Jato o caso Pasadena, mas anulou também Mensalão Mineiro, anulou também a Operação Calvário e vai anular uma série de outras operações. Então qual que é o problema, a meu ver? O problema são novas regras que estão sendo criadas e aplicadas para o passado, como essa da competência da Justiça Eleitoral, como a regra que não existia em nenhum país do mundo de que o réu delatado deve falar depois do réu delator. Foi criada essa regra também no final de 2019, foi aplicada para o passado. Aí vem mudanças nas leis, como a lei de abuso de autoridade, que tem regras que intimidam o combate à corrupção. Vem mudanças mudando a colaboração premiada, as regras da prisão preventiva no Congresso, que impedem a gente de produzir o resultado que a gente vinha produzindo antes. Então a gente vê uma série de mudanças que vem acontecendo, que não tem nada a ver com supostos abusos, não tem nada a ver sequer com aquelas narrativas, mas que atrapalham e impedem que o modelo de combate à corrupção da Lava Jato, que existiu, que foi bom para o país, e que pela primeira vez fez o combate à corrupção funcionar, continue a existir. Impede que isso continue a existir.
Eu falava com o Davi sobre isso, procurador, antes da gente conversar, acho que semana passada, que a corrupção ela estrutura de tal forma o Brasil, a gente fala, né, de outras coisas que são estruturais, mas a corrupção no Brasil ela é estrutural. É como se ela fosse o cimento da casa, porque daí se você tira ali, né, ou o tijolinho, você faz com que todo o sistema imploda. E aí todo o establishment reage, porque você vai atingir de alguma forma políticos, você vai atingir empresários, e aí as pessoas usam isso, né? Ah, mas aí gerou, quebrou as empresas. Sim, porque a estrutura, o que vinha, as relações, a forma como poder público e a iniciativa privada se relacionam, a gente não está dizendo que é todo mundo, mas em grande parte, é alicerçada, é sustentada pela corrupção, por esse jeitinho, para conseguir ganhar aquela licitação. E eu nem tô dizendo que é culpa, assim, não é uma coisa do bem contra o mal. Eu acho que nem que é ruim a gente reduzir isso, né, para uma análise maniqueísta. A gente precisa perceber o macro para conseguir, se a gente quiser, claro, né, mudar o país como um todo, para que a gente tenha, de fato, o dinheiro que a gente paga não é do governo, não é do presidente Bolsonaro, não existe essa coisa, né? Ah, mas o Bolsonaro deu dinheiro para os estados. Não, quem deu dinheiro fui eu, pagando meu imposto. O dinheiro não é desse ou daquele governante. Só que eu sinto que é difícil a gente fazer com que o todo compreenda e modifique isso. Porque, como o senhor disse, vocês tentam, através da Lava Jato, mudar essa cultura de que crime de colarinho branco no Brasil não é punido. Aí vocês veem e mudam. Aí tem uma reação do establishment tão forte, que até não é novidade, porque na Itália, na Mãos Limpas, foi bem parecido, né? Foi quase que uma inspiração. Como é que muda isso, procurador? Tem algum jeito da gente, ou a gente vai continuar desde lá, né, das capitanias hereditárias, desde de quando a família real chegou aqui e ajudava só os amigos, aquela coisa toda? Tem jeito? Tem solução?
Kelly, tem solução, sim. Eu queria convidar até as pessoas que são interessadas nesse assunto, querem saber como mudar, querem exercer cidadania, querem ganhar informações para lutar contra a corrupção, para mudar esse mal brasileiro. Eu queria convidar para seguir a gente lá nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Facebook, estou no Instagram, porque lá a gente sempre traz informações para você exercer melhor a sua cidadania. E qualquer dia desses, eu estou programando uma live para eu fazer sobre seis modos de alcançar mudança contra a corrupção. Existem seis teorias, Kelly, sobre como a gente muda o estado de corrupção. Agora eu vou resumir aqui, a gente não vai ter tempo para discutir, lá na live a gente pode conversar e explicar esses seis modos de mudar o país, olhando inclusive para como outros países conseguiram mudar, e eu quero agora resumir e trazer algumas dicas práticas, tá? Boa. Se a gente quer mudar o país de verdade, o que a gente precisa? A gente precisa, em primeiro lugar, de uma maior participação nossa na política. Não estou falando para você se candidatar, estou falando de participação a título de cidadania, a partidária. Se você quiser se candidatar, isso é bom. A gente critica as instituições para que elas sejam aperfeiçoadas, mas as instituições são essenciais para a democracia. A política é o único caminho para a mudança numa democracia. Então a gente incentiva as pessoas que querem mudança, que querem um Brasil melhor, que querem que o Brasil do futuro se torne o Brasil do presente, a gente incentiva para que vão para a política, mas independentemente disso, você precisa, ouvinte, exercer a tua cidadania de modo apartidário. Você precisa cobrar, por exemplo, no caso da PEC 5 agora, vá lá e cobra os deputados, entra nas redes sociais, marca eles e cobra o posicionamento deles sobre a PEC 5. Gente, isso é essencial, isso é a participação dos cidadãos na política para promover mudança. A gente precisa, se a gente quer que a PEC 5 não passe, que vocês entrem lá e exerçam a cidadania de vocês. Mas a gente precisa, como cidadãos, a gente se envolver em grupos, os grupos que a gente está na igreja, na universidade, na escola, no trabalho, na empresa, e criar grupos para discussões de temas para resolver os nossos problemas da comunidade. A gente precisa parar de esperar que a solução venha de cima para baixo e construir as soluções de baixo para cima. Um segundo ponto, além da nossa participação política como cidadão, então, além da nossa participação política como grupos de comunidade, empresas, associações de bairros, escolas, igrejas, a gente precisa, em terceiro lugar, então, na verdade, não segundo, em terceiro lugar, a gente precisa de um voto consciente. Todas as mudanças, grandes mudanças que a gente precisa, vão acontecer via parlamento, necessariamente, via Congresso Nacional. E para que elas aconteçam, a gente precisa que se tornem deputados e senadores pessoas comprometidas com a mudança, comprometidas com o combate à corrupção e que tenham um passado de integridade, independentemente da posição em que elas se encontrem na política brasileira. Então, a gente precisa de pessoas que não só votem de modo consciente, consultando o passado, a vida daquela pessoa, de integridade, consultando o compromisso dela com o combate à corrupção, mas influenciando as pessoas ao redor. Isso quer ir num breve resumo, dando três dicas aí. Nos manifestando como cidadãos, nos envolvendo em comunidade, em grupos para mudar essa realidade e, em terceiro lugar, voto consciente é essencial. Mas me siga lá, vamos fazer uma live sobre os seis modos como a gente pode mudar o nosso país.
O senhor fala em voto, né? Então eu já pergunto e aproveito e pergunto para o senhor aqui, no segundo turno hipotético entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, o senhor vota em quem?
Eu não posso emitir opinião política, não posso me posicionar politicamente como membro do Ministério Público, isso seria interpretado de modo equivocado. Então, eu sempre me posiciono sobre causas. A causa da vida, a causa do meio ambiente, a causa da redução da pobreza, da desigualdade social, a causa do combate à corrupção, mas não sobre pessoas, políticos. E a gente, como sociedade, independentemente de ideologia, independentemente de partido político que a pessoa apoia, a gente precisa se envolver e nos posicionar e avançar a causa. E posso fazer um último comentário aqui?
Agora eu me lembrei, mas tem o Moro é candidato, Potter. A pergunta pode ser outra, né?
É, daqui a pouco, né? Não, eu falei um hipotético segundo turno que está apontando as pesquisas. Eu sei que pesquisas, elas são um retrato do momento, né? Mas o senhor deu uma resposta ali, né? Então agora fica para nós e para a audiência para a gente interpretar. Né, para a gente interpretar qual o nome que se encaixaria em cima. Mas o senhor pediu um último instante, por favor.
Então, eu queria só fazer uma menção aqui honrosa aos parlamentares do Rio Grande do Sul que votaram contra a PEC 5. Ou seja, que votaram na nossa perspectiva bem, que votaram para defender o combate à corrupção. Porque várias vezes a gente fica criticando quem faz o mal, né, mas a gente tem que também reconhecer e agradecer as pessoas que votam de acordo, de modo alinhado com o interesse da sociedade. E eu vou mencionar muito rapidamente aqui. São pessoas de diferentes partidos, tá? Quem que votou contra a PEC 5, ou seja, quem defendeu o combate à corrupção na última semana? No Rio Grande do Sul foram os deputados Afonso Ranz, Afonso Mota, Daniel Tresciac, Fernanda Melchiona, Giovanni Feltes, Heitor Schuch, Jerônimo Goergen, Lucas Redecker, Marcel Van Hatten, Mário Biolk, Maurício Ziedrich, Osmar Terra, Pompeu de Matos e Sanderson.
É uma turma absolutamente plural.
Diversa, né?
Bem diversa.
Vai do Van Hatten a Melchiona.
Exatamente. E é norte, sul, leste, oeste aí. Aí tem tudo, né?
Exatamente. São causas. E se o ouvinte quer ver, entrar lá na página da Câmara, ou talvez até vocês possam postar aí na Gaúcho como que votou cada um. É um quadro que você pega fácil lá na Câmara dos Deputados. Aí as pessoas vão poder ver também quem que votou a favor da PEC 5. Quem votou de um modo que acaba amarrando o combate à corrupção. É importante a gente se informar e ver quem é quem na política. Até porque eleições são ano que vem, né?
Exatamente. O povo vota e esquece de olhar depois como é que votaram os deputados.
Os nossos papos aqui têm uma característica de serem longos, né? Então, muito obrigado a sua fala aqui. Volte sempre ao timeline, por favor.
Eu que agradeço, meus caros. Excelente dia. Um prazer sempre estar com vocês e com os ouvintes da Gaúcha conversando sobre assuntos de interesse público. Um grande abraço a todos.
Abraço. Deltan Dallagnol com a gente aqui. Estamos na segunda-feira, 25 de outubro de 2021, 10 horas e 49 minutos, com o Iguatemi. Vem pro Play Iguatemi até 31 de outubro. Timeline vai e já volta.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphaman já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphaman. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras 34952.
Gostoso é unir sabor e saúde no seu dia a dia. Guimarães é sinônimo dos melhores alimentos para você e toda a família. A linha de pastas de amendoim é variada para quem quer unir sabor e qualidade de vida. Já a linha de paçocas é completa, um verdadeiro espetáculo para você saborear ou usar em receitas. Acesse guimarães.ind.br e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães.
Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. A Simpala trabalha há 50 anos para garantir sempre a melhor negociação, atendimento e entrega em seminovos. Te esperamos em nossas lojas com modelos multimarca pronta entrega, com troco na troca, financiamento sem entrada e parcelamento em até 60 vezes. Na Ipiranga 6500 e na Padre Cacique 782. Ou negocie pelo WhatsApp 51 98600-5601. Simpala Veículos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Nas ruas.
Móvel Delvac Utilitário. Exclusiva ação UT com proteção extra para o motor e maior vida útil dos componentes. Acesse movilube.com/móvel.
Eu monitoro neste momento a região do Vale dos Sinos e, olha, o trânsito está bastante lento para quem segue pela BR-116 no sentido interior, viu? A partir ali da ponte Rio dos Sinos, temos congestionamento na via. Móvel de vácuo utilitário, exclusiva São T com proteção extra para o motor e maior vida útil dos componentes. Acesse multilube.com/móvel.
A EcoSul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800-281-4966. EcoSul Energias. Sua energia para o futuro.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAP-ME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Estamos de volta com o Timeline, 10 horas e 53 minutos. Agora um alerta importante da CE, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Você já deve ter ouvido que estamos vivendo uma das maiores secas da história. E quando isso acontece, você imagina como fica difícil gerar energia. Um momento para a gente se unir e economizar, ter um consumo mais consciente. Mas temos uma boa notícia para você. Agora, quem poupa energia ganha bônus na conta. Como é que vai funcionar? Entre setembro e dezembro, basta diminuir em pelo menos 10% o consumo em relação ao mesmo período do ano passado, a comparação. E o melhor, não precisa nem se cadastrar, basta atingir a meta de menos 10%. Você pode conhecer boas dicas de energia no site consumoconscientejá.com.br, consumoconscientejá.com.br, para saber mais sobre esse bônus. É uma campanha da CE Distribuição, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Com a gente, Itaú Iguatemi, até 31 de outubro, fim do mês, tem brincadeira e aventura para toda a família no Iguatemi. Vem pro Play, entrada gratuita. Também com a gente, Guimarães, tradição e qualidade. Comece seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, Guimarães. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Congelamento de sêmen no Hemocord, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Conselho Regional de Odontologia, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. E a gente se despede com Simpala, 50 anos, sempre em frente e sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. Kelly, Davi, bom resto de segunda-feira e beijo, boa semana para vocês.
Beijo!
Na produção, Lisiere Zanquetin, Yuri Falcão e Bruno Panco. E na equipe técnica hoje, Rafael Manito, Domingo Sávio e comandou para a gente a máquina, a mesa de som. Este cara que vai apertar o botão agora, Eduardo Polidori. Até amanhã.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.